Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Antes de começar o podcast, queremos te contar que tem novidade na escola Educando seu Bolso. Lançamos mais um curso. Ele te ajuda a tomar as principais decisões financeiras relacionadas à moradia. Comprar um imóvel ou alugar. Financiamento ou consórcio. Amortizar o financiamento ou deixar o dinheiro investido. E por aí vai. Confira lá em educandoseubolso.blog.br/cursos. E agora sim, fique com o nosso podcast.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje o Marcelo Ramalho da Lendico. Ela é uma empresa que faz crédito pessoal, uma dessas fintechs aí que a gente vive falando sobre para vocês. E hoje a gente tem a honra de poder ter aqui o Marcelo representando a Lendico para a gente falar sobre o mercado de empréstimo pessoal, sobre as dificuldades do brasileiro em conseguir um empréstimo, como é que funciona, para quem que atende, quanto é que se pode pegar emprestado, qual o processo, como é que eles estão trazendo novidades para esse mercado. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí, cara. Uma honra recebê-lo. Peço que se apresente aí para o nosso público, por gentileza.
Obrigado, Frederico. Pelo contrário, é uma honra estar aqui participando desse podcast. Agradeço a oportunidade de apresentar a Lendico para o seu público, para todos os leitores e ouvintes da Educando Seu Bolso. Eu sou o CEO da Lendico, já tem um ano e meio, e a Lendico ela é uma empresa de empréstimos online. Hoje a gente trabalha com basicamente dois produtos, que a gente pode entrar no detalhe aí durante a conversa, mas a Lendico oferece empréstimos pessoais sem garantia. Então é um empréstimo pessoal onde o dinheiro é depositado na conta do cliente, ele faz a destinação que ele quer para o recurso e a gente não pede nada em troca. Então você não oferece nenhum carro, nenhum apartamento ou nenhum tipo de ativo em troca desse empréstimo. E desde outubro desse ano, já aberto para o mercado, a Lendico lançou também o boleto parcelado Lendico. Então essa é uma linha mais voltada para o consumo. Hoje a gente já está integrado em algumas plataformas de e-commerce e alguns varejistas importantes. A Motorola é um exemplo. Então você consegue hoje já no site da Motorola utilizar o boleto parcelado Lendico como um meio de pagamento. Então isso permite que você consuma nas plataformas online sem necessariamente ter um cartão de crédito ou através de um boleto à vista, né? Ou se você não tem todo o recurso disponível para consumo. O boleto parcelado Lendico vem atender justamente esse segmento, oferecendo uma opção de financiamento para quem não tem esse meio de pagamento disponível. E ele é um produto que já é bastante conhecido do brasileiro, né? Então é a versão online, basicamente, do famoso crediário.
Legal, boleto parcelado, famoso crediário, antigo crediário. Então são dois produtos. O primeiro que você falou, o crédito pessoal sem garantia. Vocês entregam o dinheiro para o cliente sem exigir que ele empenhe ali o carro, a casa, o apartamento, como uma garantia de pagamento. Fala um pouquinho para nós do operacional, Marcelo, por favor, desse primeiro produto, que é o crédito sem garantia. Assim, como é que o nosso ouvinte, que, por exemplo, esteja interessado em botar ou pedir um empréstimo para vocês, tem que agir para solicitar?
Perfeito. Hoje, além de que ela tem um processo desde sempre que é 100% online, então não existe necessidade de você ir pessoalmente a nenhum lugar, de você ir em alguma agência ou assinar um contrato fisicamente. Então, todo o processo online. Você pode visitar o site da Lendico, fazer uma simulação, vai ser feita uma oferta para você, depois a gente vai pedir alguma documentação para comprovação de identidade, comprovação de renda, é feita uma análise de crédito em cima disso, confirmada a oferta, e aí a partir daí você oferece os dados para a gente fazer o depósito na sua conta. Então, o processo ele é bem simples. Se a gente consegue concluir todo esse processo de troca de documentação até 1 PM, o dinheiro depositado na sua conta no mesmo dia. Então, é um processo bastante conveniente e bastante fácil, sem atrito para as pessoas. Essa é uma das grandes vantagens, o que coloca como uma característica diferente do que as pessoas estão acostumadas, por exemplo, num banco tradicional, onde muitas vezes você tem que ir numa agência, tem um processo de aprovação bastante demorado, onde vai ser enviado para uma área de análise, você vai demorar alguns dias para ter resposta. E tem todo o inconveniente também de se expor ali, né? Você vai estar conversando com o gerente, você vai ter que colocar suas necessidades, de você depois também ter que fornecer um calhamaço de documentações que nem sempre são facilmente obtidas, que nem todo mundo tem disponível assim de maneira fácil. E no caso do Lendico, isso é feito de uma maneira muito mais simples e você faz do conforto da sua casa, do escritório, do trabalho, onde você estiver.
Não, legal. Você falou dois pontos que eu queria explorar aí. Primeiro é constrangimento, às vezes você tem que sentar ali na frente do gerente e se expor, né? Realmente, especialmente com as novas gerações, são uma restrição, acho que, maior e uma valorização do canal de atendimento digital, online, do conforto da sua casa, como você bem colocou aí. E a segunda questão que você colocou é a história da rapidez e agilidade no processo de aprovação, caso, obviamente, todos os requisitos tenham sido preenchidos, né? E você poderia detalhar um pouco melhor, então, de que documentação é essa que se costumeiramente pede e talvez até um pouquinho do processo de análise que vocês fazem da parte de vocês, por favor?
Bom, em relação ao primeiro ponto, Frederico, eu acho que existe inclusive um estigma, né, na cultura brasileira de o medo ou a vergonha de se falar de dinheiro. Acho até que o Educando o Seu Bolso, ele ajuda nesse aspecto, porque você traz esse assunto mais à tona, as pessoas não deveriam ter vergonha de falar de dinheiro. Então, você fazer um bom gerenciamento das suas finanças é algo que todo mundo deveria fazer, sem constrangimento, e ter acesso também às ferramentas e informações necessárias para fazer isso de forma bastante efetiva. Então, hoje a gente está com mais acesso através da internet, YouTube, nessas plataformas, a uma educação financeira mais ampla. Isso é bom, vai ajudar um pouco nesse sentido de tirar essa restrição que o brasileiro tem de falar de dinheiro e vai ajudar também as pessoas, através disso, a se educar melhor e obter melhores soluções para suas necessidades financeiras, né? Então, eu acho que esse é um bom movimento e é algo que a gente deve evoluir, e as plataformas online, elas ajudam nesse sentido, né? Porque ela remove essa barreira, permite que você tenha acesso também às mesmas respostas, você pode entrar em contato com o nosso suporte ao cliente, você vai obter as mesmas respostas que você teria no banco, só que de uma maneira mais conveniente. Hoje, para te dar um exemplo, a gente aprova hoje empréstimos entre 2,5 e 50 mil reais. As nossas taxas de juros, elas partem, até dando um spoiler aqui, porque a gente está implementando uma tabela nova e a gente está baixando a taxa inicial hoje, que vai começar em 1,99%. Deve começar essa semana. Você pode parcelar, dependendo aí, obviamente, da análise de risco que é feita em cima do seu perfil, em até 36 vezes, ok? Então, acho que o primeiro passo dentro do processo é esse. A gente faz uma análise de risco customizada, tá? Utilizando diversas fontes de informação. E isso é bom por quê? Porque vai permitir que a gente ofereça uma taxa mais justa de acordo com o perfil daquela pessoa. Então, ao invés de simplesmente dividir o risco e fazer todo mundo pagar mais caro, a gente ajusta a nossa taxa ou o preço de acordo com o perfil de risco do cliente, o que permite que a gente faça ofertas mais adequadas a cada um. Acho que esse é um dos primeiros pontos. Uma vez feita essa pré-análise ou essa pré-aprovação do cliente, ele vai ter que nos fornecer uma documentação de comprovação de identidade, é bem básico, CNH ou RG mesmo, e uma comprovação de renda. E aí vai depender muito da ocupação desse cliente. Então, se ele é um empregado CLT normal, ele vai fornecer o Olerite. Se ele é um pequeno empresário ou se ele é um empresário, ele vai ter que fornecer as documentações de renda correspondentes, acesso ao extrato bancário nos últimos 3 meses, e com isso a gente consegue complementar a pré-aprovação ou análise inicial de crédito que foi feita e fazer uma oferta final, onde a partir dali ele já tem o recurso disponível na conta.
Muito legal. Você falou de várias coisas importantes aqui, só para repisá-las. Bom, primeiro, um grande spoiler na redução da taxa, né, que ficou bem mais interessante. Parabéns. É, nosso público vai gostar de escutar essa informação. Segundo, a diferenciação de preços, né, para que os justos não paguem pelos pecadores. E você falou também da história da comprovação de renda, né? Quer dizer, pelo que eu entendi, vocês conseguem atingir uma camada importante da população, que são os microempreendedores, até os autônomos também, com esse acesso ao extrato bancário como uma forma de comprovação de renda. Pergunto porque a gente tem um público muito grande de microempreendedor individual aqui, muitas vezes, não são aquelas pessoas com olerite, como você falou, como uma forma tradicional de comprovação de renda, mais ou menos por aí?
Sem dúvida, a gente não quis restringir a nossa oferta a, como muitos fazem, a pessoas que têm carteira assinada. A ferramenta que foi utilizada para isso é justamente a gente buscar outras documentações que comprovem que aquela pessoa tem uma renda. E o objetivo da comprovação de renda é permitir que a gente faça uma oferta que se adeque a capacidade de pagamento daquele cliente. Então, a gente também não quer oferecer para o cliente uma linha que ele não consiga pagar depois ou que não se adeque à capacidade de pagamento dele. Isso é fundamental. Então, a maneira que a gente encontrou de fazer isso é obter as informações de renda dessa pessoa, a comprovação disso, e a partir daí, sim, fazer a adequação da nossa oferta à real capacidade de pagamento daquela pessoa, que é composta pela renda dela e pelas dívidas que hoje, eventualmente, ela já possa possuir.
Claro, ou seja, vocês chegam a sugerir para alguns clientes aí, ou potenciais clientes, um prazo diferente daquele que eles estão pedindo para tentar evitar que ele se atrapalhe com o compromisso ali de uma prestação muito pesada.
Exato, a gente tenta adequar o valor da parcela à real capacidade de pagamento daquele cliente. O que, de novo, vai na direção da educação financeira, né? Muitas pessoas não sabem fazer ou têm dificuldade em fazer essa avaliação de quanto que ela conseguiria reservar da renda mensal dela para o pagamento de uma dívida. E a Lendico auxilia o cliente nesse processo, adequando a oferta a esses dados que foram fornecidos.
Legal, legal. Uma das perguntas que eu tenho que fazer, a gente sempre recebe aqui, é se vocês fornecem o crédito para negativados também. Imagino que vai depender, alguma coisa por aí, do tipo da negativação. Obviamente, isso vai estar incluído na análise do risco de crédito por aí.
Hoje, a Lendico ainda não oferece empréstimo para negativados, tá? Então, hoje é uma restrição que a gente tem, mas é algo que a gente está sempre olhando. Então, eu diria que quem hoje está buscando justamente colocar o seu nome em dia, está negativado e está buscando empréstimo justamente para poder organizar suas finanças, a gente está sempre reanalisando isso e em breve pode ser que a gente mude essa política. Infelizmente, hoje, até por cenário de pandemia ou pós-pandemia, a gente ainda não está oferecendo isso, mas é algo que eu, pessoalmente, sempre estou buscando alternativas para a gente poder atender.
Não, aproveitar que você falou de pandemia, então, pós-pandemia, né, a gente está começando 2021 aí. Fala um pouquinho da sua visão, Marcelo, do mercado de empréstimos, aí, de crédito. O que está acontecendo aí? O que você enxerga? Se é que enxerga alguma tendência? O que vocês estão recebendo de mais pedidos, menos pedidos? Quem quer ser, vamos dizer assim, cliente médio? Como é que está mudando com o passar do tempo? A gente está vendo muita inovação, né, muita fintech, assim como vocês, pipocando no mercado, fazendo ofertas disruptivas muitas vezes. Você poderia compartilhar um pouco conosco? Você que é especialista lista na área, hein?
Claro. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o fato da gente ter várias empresas ou várias fintechs surgindo no mercado, eu enxergo como algo extremamente positivo. Isso não só ajuda o mercado como um todo a melhorar, então, essa competição, essa introdução de inovações constantes ajuda o mercado todo a melhorar ou caminhar num sentido onde a oferta para o cliente é cada vez melhor. E eu acho que existe muito espaço ainda para isso. Então, hoje a gente ainda tem grande parte do crédito concentrado na mão dos grandes bancos. Então, existe muito espaço para novas empresas, para fintechs ainda abocanharem aí um pedacinho disso. E, em última instância, o beneficiado é sempre o cliente final. Especificamente sobre a pandemia, acho que o efeito da pandemia no mercado de crédito, ele pode ser caracterizado como uma descontinuidade, né? Então, a gente teve mudanças nas características que normalmente não acontecem num período tão curto de tempo. Então, isso vai desde mudanças no perfil de consumo das pessoas. Então, principalmente no início, as pessoas ficaram mais em casa. Então, muitas vezes gastaram menos, tinham necessidade menor de crédito. Por outro lado, você tem, por exemplo, empresários que tiveram seus negócios fechados e precisaram bancar despesas, que seja por um tempo, até poder reabrir. Então, estavam na busca de crédito por causa disso. Então, é difícil você caracterizar em um único grupo tudo o que aconteceu, sendo que os efeitos eles foram bastante díspares nos diferentes grupos. Então, é uma descontinuidade grande que ocorreu. Para você ter uma ideia, o número de pedidos que a gente teve, por exemplo, para reforma de casa, aumentou no período em comparação com os demais. O que hoje, olhando em retrospecto, é algo que faz sentido. As pessoas ficaram mais em casa e viram a necessidade de melhorar o seu cantinho, de ter um espaço mais agradável. Então, faz todo sentido que eles busquem um recurso para poder fazer isso. Tradicionalmente, a gente já tem alguns motivos, né, para os pedidos de empréstimo dentro da Lendico. O maior motivo sempre é a troca de dívidas, então você racionalizar dívidas. Num momento onde as pessoas tiveram mais incerteza em relação à renda, onde você não tinha muitas garantias, faz todo sentido você buscar um custo menor para sua dívida. Eu acho que teve um efeito disso daí também. Foi um grande stick push. Então, em alguns lugares você teve menos demanda porque as pessoas estavam gastando menos, tinham menos necessidade para consumo. Por outro lado, você tinha mais necessidade em alguns grupos específicos. Esse foi o tom da pandemia. E no meio disso tudo, a gente teve também um movimento que aconteceu tanto nos bancos quanto nas fintechs para os clientes que já tinham empréstimos ativos de fornecer um alívio de curto prazo, né? Então, a Lendico também ofereceu a postergação de parcelas lá em março, abril, maio, para que os clientes pudessem, principalmente naquele início que tinha muito mais incerteza, onde alguns estavam perdendo emprego, ou alguns não tinham a certeza de que iriam manter os seus empregos, de poder postergar um pouquinho a sua dívida.
Muito legal isso. Vocês postergaram isso, mas imagino que já tenham retomado as cobranças já, hein?
Sim, os planos eles já retomaram os pagamentos, assim como os próprios clientes, né? Eles já voltaram a buscar, querer muitas vezes até adiantar parcelas que eles tinham deixado para trás, justamente porque a coisa começou a se delinear um pouquinho mais clara. Eu acho que o pano de fundo da pandemia foi muito esse mesmo, né? Trouxe incerteza para muitos lados, tanto para o lado do tomador quanto para o lado da fintech.
Sim, concordo. Na medida que há mais clareza, né, mesmo que o problema ainda não esteja devidamente resolvido, mas há um pouco menos de incerteza, se busca retomar a atividade normal. Outra coisa que você falou que queria explorar aí também, Marcelo, é a troca de dívidas. Você falou que o principal objetivo dos seus clientes é a troca de dívida mais caras por uma mais barata. Me dá a entender que vocês estão melhorando a vida do cliente do banco, o bancão, vai, se eu posso chamar assim, o tradicional, que às vezes está pendurado na modalidade errada, mais cara, e estão economizando dinheiro do pessoal que está alerta, que está atento, está de olhos abertos aí, que está sabendo que existe uma fintech aí como vocês, que pode economizar o dinheiro deles. É mais ou menos por aí, e eu ia juntar para essa avaliação se vocês recebem pedido de portabilidade também, se vocês fazem esse tipo de coisa.
Bom, em relação ao primeiro ponto, sem dúvida, acho que um dos pontos que você tocou é fundamental, né, de você estar na modalidade errada. Eu não sei se é necessariamente estar na modalidade errada, em alguns casos é ser forçado a estar na modalidade errada. Muitas vezes você tem uma dívida que veio de um cartão de crédito, que a gente sabe que tem um custo alto, um cheque especial, e ao mesmo tempo aquele banco ou instituição financeira com o qual você tem um relacionamento não te deu uma alternativa viável para aquilo, né? Até porque é do interesse, muitas vezes, da instituição te oferecer o produto mais caro. E, nesse sentido, as fintechs foram uma grande força disruptora ao permitir que as pessoas pudessem fazer isso, né? Essa portabilidade, como você mesmo mencionou, só que não oficial, uma portabilidade manual, de maneira mais fácil. Hoje, com todas as fintechs que oferecem empréstimo online, os marketplaces, fica muito mais fácil você cotar e ver se você realmente tem alternativas para aquela dívida. Então, as pessoas começaram a se educar mais e perceber o impacto que, né, que você trocar uma dívida cara por uma dívida barata tem no seu orçamento mensal. A diferença não é pequena, faz bastante diferença na vida do dia a dia, né, das famílias, porque você tem uma sobra ali, basicamente, no mês, sem qualquer tipo de mágica. Você simplesmente trocou um custo por um custo menor e, portanto, sobra mais dinheiro. Em relação à portabilidade, o mercado de portabilidade para empréstimo pessoal sem garantia, ele ainda é muito pequeno. O processo, ele é longe do ideal, ele ainda é burocrático. Hoje foi trabalhado e é mais comum o empréstimo do consignado, tá? Principalmente do consignado público e INSS, mas eu vejo que existe muito potencial para a portabilidade ainda no empréstimo pessoal sem garantia. Cabem algumas inovações por parte do Bacen, das instituições envolvidas em tornar o processo mais fácil e menos burocrático, mas eu acho que eu enxergo como um dos próximos passos.
Tá. Eu pergunto porque no caso de uma pessoa que quer trocar dívida, né, por exemplo, tem limites muito curtos, né, uma renda apertada, o cara já tem uma exposição, um crédito mais caro lá no banco de origem dele, você pode, ao não fazer a portabilidade formal, né, aquela didática, a de livro, pode estar abrindo um limite adicional para ele que ele vai ter que ir lá sanar ou liquidar a operação anterior. Né? E aí tem alguém no meio do caminho que pode não estar tão determinado a sanar a dívida original. Então, assim, às vezes alguém pode estar se perdendo aí no meio do caminho, né?
Sem dúvida, essas ineficiências, digamos assim, desse processo manual, elas trariam muito benefício, porque isso se traduz em preço, se traduz em taxa para o cliente final. É. Então, a gente evoluir no sentido de ter um processo mais eficaz para a portabilidade, sem dúvida, traria benefícios. Eu acho que o Open Banking já é um primeiro passo nessa direção, né? A primeira coisa é você realmente ter visibilidade sobre o passivo desse cliente em outras instituições de maneira clara e transparente. O Open Banking já vai ajudar nisso. E eu não tenho dúvida de que a gente vai evoluir para um segundo passo de o operacional ser mais simples.
Legal. Uma das perguntas que a gente recebe sempre aqui também é essa história da segurança, né? Se o empréstimo online é seguro e quais são os riscos desse empréstimo online. Alguma coisa que você destacaria aí, botar nesse bolo todo aí, reclamações eventualmente que vocês recebam, né? Como é que lidam com elas? A história também de golpes, né? A gente está ouvindo falar tanto de golpes, né, comuns aí. Que tipo de alerta você pode fazer para o nosso ouvinte que está escutando e interessado em aplicar para o empréstimo online?
Claro, essa pergunta é muito importante. O empréstimo online, ele é bastante seguro, mas, obviamente, é importante o consumidor ele tá sempre atento às tentativas de fraude. Então, a gente sabe que, infelizmente, existem pessoas que tentam se passar por empresas oferecendo empréstimo. Essa é uma abordagem bastante comum, né? Seja por ligações ativas, então a pessoa recebe uma oferta no seu telefone, ou então mídias sociais, WhatsApp. O que eu diria é, busque sempre os canais oficiais das empresas, tá? Então, desconfie sempre de abordagens ativas, ou mesmo quando você procura uma empresa, garantir de que você, a fonte de dados que você utilizou para entrar em contato com aquela empresa foi o site oficial, ou foi a mídia social verificada ou o telefone que foi indicado na página da empresa, justamente para não permitir que você coloque aí intermediários no meio que possam trazer insegurança. E outra coisa que ajuda bastante a identificar uma possível fraude é o pedido de um depósito antecipado. A grande maioria das instituições não pede nenhum tipo de depósito antecipado, então ela não vai pedir dinheiro para você, para te dar dinheiro em troca, nem faz tanto sentido assim. E esse é o modo como os fraudadores monetizam, digamos, o seu golpe. Então, esse acho que é um dos principais indicadores para as pessoas ficarem atentas de não fazer ou não transferir nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de dinheiro para nenhuma instituição para obter um empréstimo.
Legal. Você falou de duas coisas. Bom, primeiro, buscar o site oficial da empresa, os canais de atendimento, as redes sociais, telefone, WhatsApp oficiais. Mas eu vejo que vocês operam muito através de parceiros, né, Marcelo? Assim, a Lentico, ela tem vários canais de distribuição de seus produtos. Ela procura estar próximo ali do internauta, do potencial cliente. Então, aproveitar para perguntar, assim, tem alguma diferença? Eu nem sei se pode, cara, contratar diretamente com vocês. Imagino que sim. Ou com parceiros. Tem alguma diferença? Contratar direto com parceiros, tanto faz?
Sim, Frederico, você tem razão. A gente tem parceiros, a gente inclusive tem diversos tipos de relacionamentos e muitas vezes você caminha até para a conveniência do cliente de fornecer a experiência total no site ou no aplicativo do parceiro. Eu diria que uma maneira de você mitigar o seu risco é, não tenha medo de entrar em contato também com o suporte a cliente, tá? Então, se você recebeu uma oferta da Lendico num marketplace de empréstimos, viu a oferta de várias empresas, se interessou pela oferta da Lendico ali, depois que você recebeu essa oferta, entre em contato com a gente, verifica que tá tudo ok e segue o processo a partir dali sem medo. Mas legal. Não tenha medo de estar desconfortável. Tudo que te trouxer desconforto, pode entrar em contato com as empresas e tentar validar.
Excelente, gostei dessa frase aí. Acho que eu vou tomar nota. Não tenha medo de estar desconfortável, quer dizer, tem que agir em cima do desconforto até que você esteja confortável para tomar a decisão.
Estar confortável vai desde a fraude, né? Desde estar confortável com a segurança, desculpa, até estar confortável com o preço, entender que a oferta realmente se adequa à sua realidade, etc.
Excelente. E aí, outra coisa que você falou que eu queria explorar é assim, não tem depósito na frente, não manda dinheiro adiantado, isso é um grande indício de fraude, não teria porquê, né? Até porque, eventualmente, se for preciso algum tipo de recurso, isso é incluído no pacote de tarifas, eventualmente, de avaliação de crédito, de abertura de cadastro. Tem sempre um processo de avaliação do cliente, pelo qual são cobrados, aí eventualmente, por algumas empresas, custos adicionais aos da taxa de juros. Eu vou aproveitar para te perguntar sobre isso aí na Lendico. Vocês têm, comumente, alguma tarifa além da taxa de juros que é cobrada para a concessão do empréstimo para o cliente?
Perfeito. Hoje a Lendico não tem nenhuma tarifa em nenhum dos produtos. O mercado ele é bastante dinâmico, então não dá para dizer que esse vai ser o caso sempre. A gente está sempre avaliando os custos, o cenário macroeconômico para entender como empresa, né, o negócio tem que fazer sentido. Mas hoje não. A Lendico não cobra nenhum tipo de tarifa, seja de abertura de cadastro, seja de seguro, nada disso. Hoje a única coisa que é incluída no financiamento, né, no valor financiado para o cliente que compõe o preço final do empréstimo é o IOF, que aí não tem jeito.
Aí vocês nem poderiam não colocar.
Exato.
Legal.
Mas excelente. É um ponto importante porque muitas vezes as pessoas nem entendem, né, o que está dentro do valor que ela está pagando.
Sem dúvida.
Então, eu acho que é, de novo, vai nesse caminho de as pessoas terem mais educação financeira e entenderem da maneira correta. A gente tenta, através de tecnologia e UX, trazer essa transparência para as pessoas, né, e de ajudar durante esse processo a educar, mas é importante que cada um também faça o seu esforço de entender o que efetivamente está contratando.
Legal. Gente, isso aí não é culpa do Marcelo, isso aí é imposto. Não foi ele que instituiu isso aí, não. Marcelo, é sobre o operacional, cara. Você falou que sai rápido, né? Se o trâmite dos documentos for feito aí até, sei lá, na hora do almoço, isso pode cair na conta até no mesmo dia. Vocês depositam dinheiro na conta do cara em qualquer banco, conta de pagamento também, tem que ter uma conta designada. Se o cara trocar de banco ou de conta no meio do caminho, precisa de informar vocês para que vocês saibam o novo relacionamento bancário do cliente. Se ele quiser pagar antecipado, fala um pouquinho desse operacional para a gente, por favor.
Legal. Hoje a gente não faz depósito em contas de pagamento, tá? A gente faz em várias contas digitais, mas precisa estar dentro do Sistema Financeiro Nacional. Tentando traduzir de uma maneira mais simples, é preciso ser possível fazer um TED para essa conta.
Então, basicamente, é conta corrente, conta poupança, conta salário, sei lá.
Exato. Tem contas digitais que fazem parte também do sistema financeiro e a gente consegue depositar nesses casos. De qualquer maneira, a gente está sempre analisando e tentando evoluir o produto, então a gente tem conversado com algumas carteiras digitais de eventualmente também conseguir atender esse público. Eu acho que é importante também no sentido de inclusão, de você trazer pessoas que são muitas vezes desbancarizadas ou subbancarizadas. Então, a gente está sempre correndo atrás tecnologicamente desse processo. Uma vez que é feito o depósito na conta do cliente, o pagamento hoje ele é feito através de boleto. Tá, então, se o cliente eventualmente mudar de conta e etc., não vai trazer um prejuízo para ele no relacionamento com a Lendico, ele vai continuar conseguindo pagar ou gerenciar, né, o seu empréstimo, fazer os pagamentos durante todo o ciclo de vida do contrato em qualquer agência bancária, internet banking, lotéricas e etc. Então, qualquer lugar que ele consiga pagar um boleto, ele vai conseguir fazer o pagamento das suas parcelas. Em relação à antecipação, também é bastante simples. O cliente ele consegue antecipar a qualquer momento. Basta entrar na área do usuário ou entrar em contato com o nosso suporte ao cliente, ele consegue antecipar.
Tá, então só mais dois pontos aí. Então, assim, os pagamentos são sempre de origem do cliente para vocês, né? Ou seja, o cliente que vai decidir pagar através do boleto. Não existe aquele recurso que muita gente reclama e às vezes a gente até recebe algumas reclamações aqui também do acesso à conta do cara para poder ir lá buscar o dinheiro, né? Não existe essa possibilidade no caso de vocês, não, né?
Hoje não, débito automático a Lendico não possui, não significa, novamente, que a gente não vá trabalhar com débito automático para frente. Eu acho que a questão do débito automático, e aí se relaciona muito com essas reclamações que vocês recebem, é de você não ser transparente com o cliente na hora da contratação, né? Se nós formos introduzir o débito automático, a ideia é que, obviamente, durante todo o processo de contratação, isso fique claro para o cliente, ele vai entender que ele está optando por aquela opção, e isso pode se traduzir, inclusive, em benefícios, né? Porque você pode ter uma precificação diferenciada por permitir o débito automático.
Sim, não só precificação, mas acesso, né? Alguém que teria sido negado pode passar a receber o crédito nessa modalidade apenas. É bom lembrar, realmente. Aqueles que reclamam, às vezes, não receberiam o crédito de outra forma. Você falou de pagamento antecipado também, entra em contato com o atendimento da Lendico e consegue gerar o boleto de pagamento antecipado. Imagino que sobre esse boleto de antecipação aí se apliquem descontos, obviamente, dos juros ainda não incorridos, não é? Só para confirmar. Tá. Excelente, cara. Bom, meu tempo está acabando aqui, infelizmente, mas vou te fazer mais uma outra perguntinha aqui, cara. Você falou do boleto, que eu queria não deixar de explorar aí também, né? Boleto parcelado. Tem muita diferença? Imagino que sim, mas poderia falar um pouquinho para a gente de como é que funciona, onde é que vocês estão aí nessa modalidade aí que substitui, como você bem falou, o crediário antigo?
Claro, ele é um produto novo, tá? Então, como eu falei, a gente lançou em outubro. Na verdade, a gente está pilotando esse produto desde maio. Mas nós fizemos o lançamento para o mercado de maneira mais efetiva em outubro. A gente já está hoje com diversos parceiros, tá? Então tem lojas de móveis, tem lojas de colchão, tem lojas de vestuário, tem eletrônicos e etc. E estamos com uma lista grande aí de novos varejistas ou assinando ou em processo de, né?
Legal.
Então é um produto que está em franca expansão. O que eu gosto desse produto é que ele é um produto bastante inclusivo. Tá? Porque muitas vezes as pessoas hoje, principalmente quem não tem acesso a um cartão de crédito, não consegue consumir online de maneira adequada. Isso ocasiona o quê? Muitas vezes você acaba comprando até pior, então uma pessoa que muitas vezes não é aprovada porque tem uma renda menor, só que ela acaba consumindo com um preço pior do que alguém que tem uma renda maior, porque simplesmente porque ela tem acesso a menos ofertas, ela não consegue pesquisar online ou não consegue comprar online, porque ela não tem acesso ao cartão de crédito, ela não consegue comprar aquele produto à vista. Então, o boleto parcelado Lendico, ele traz esse público para o mundo online, que, de novo, também está muito alinhado com a pandemia. Então, as pessoas em casa tendo que fazer compras online e é muito mais difícil você ir numa loja, fechar um crediário. Então, a gente traz todo esse público para o mundo do e-commerce e permite que essas pessoas consumam. O processo de análise ele é bastante parecido com o do empréstimo pessoal. Obviamente que alguns parâmetros são diferentes, mas as fontes de dados são basicamente as mesmas, a análise de perfil é basicamente a mesma, e a gente está só adequando a oferta para esse produto ou para essa linha de consumo específica. É um produto que ainda vai ter bastante adaptações, a gente está começando a rodar ele agora, mas eu vejo um potencial enorme, porque é uma linha que faz mais sentido para esse fim, né? Então, muitas vezes as pessoas tinham que correr atrás de um empréstimo pessoal para eventualmente fazer um consumo depois. E não faz muito sentido isso. É muito melhor ela já ter a linha aprovada ali para aquele consumo específico que ela está fazendo.
Sim, está amarrado diretamente com a finalidade do uso do crédito. Excelente, excelente.
Também e para o varejista também é uma grande vantagem, né? Porque ele tem mais um meio de pagamento, ele efetua a venda e ele não corre risco nenhum, né? O varejista, ele já recebe o dinheiro ali na hora e o relacionamento do pagamento fica com a Lendico, entre o cliente e a Lendico.
Entendi, legal. E se aplicam nesses casos que vocês estão já aí em teste do boleto parcelado lêntico, se aplicam os descontos? Digo assim, por exemplo, eu comprei um computador para o meu filho aí na pandemia e o pagamento por cartão era muito mais caro do que via boleto, né, no e-commerce. Então você tem noção de que esses descontos que os varejistas concedem no pagamento via boleto, quando eles estão usando o boleto parcelado da lêntico também, se eles são mantidos, porque aí seria duplo benefício, né? O cara conseguir financiar, sim, e ao mesmo tempo ter o desconto.
Sem dúvida. É, vai depender da política de cada varejista, tá? Mas o que eu já posso adiantar é que a gente já está conversando com vários justamente nesse sentido, de você poder ter um preço diferenciado, já que ele é um meio de pagamento conveniente para o varejista. Então, nada mais justo do que ele, até para estimular, que ele ofereça condições melhores para o cliente nessa modalidade.
Show de bola, show de bola. Marcelo, mas a última pergunta, agora eu prometo que é a última de verdade, cara. Fala só pra gente aqui, se é que você pode, dos teus percentuais aí de aprovação. Um dos problemas é que muita gente pede e não consegue o crédito, né? Uma das perguntas que a gente recebe também, ah, mas eu não consigo o crédito aqui, não consigo ali. Vocês estão conseguindo eficiência, ganhar tração nos modelos de crédito, aprovar mais com o tempo, conseguindo enxergar o cliente melhor do que aqueles modelos tradicionais de avaliação de risco de crédito?
Claro, eu não posso entrar em dados específicos de aprovação, mas o que eu posso dizer é que desde janeiro do ano passado até janeiro desse ano, a gente dobrou, tá, o percentual de aprovação. Isso vem justamente através de implementação de modelagens próprias, onde a gente consegue, dado que a Lêntico já tem aí 5 anos de histórico, né, com clientes, a gente consegue trabalhar bastante esses dados e consegue fazer uma avaliação de risco do cliente de uma maneira muito mais precisa. A gente evoluiu bastante nossos modelos ao longo do ano passado, conseguimos dobrar a taxa de aprovação, e isso obviamente já reflete para o cliente, mas a gente está buscando índices maiores ainda. Inclusive, a gente já também expandiu um pouco o leque, então segmentos que antes não eram aprovados de maneira nenhuma, hoje já estão sendo aprovados também, então a busca do nosso time de crédito de risco é constante no sentido de ser capaz de dar uma oferta para o maior número de pessoas.
Excelente, excelente. Cara, maravilha. Só tenho que te agradecer de novo e deixar para suas considerações finais aí alguma pergunta e porventura que seja importante que eu não tenha feito, algum ponto que você queira ainda deixar registrado. No mais, é só te agradecer mesmo, cara.
Gostei bastante da conversa. Eu acho que a gente conseguiu passar de maneira bem compreensiva aqui por todo o leque de produtos da Lêntico, sobre as últimas novidades que a gente tem em relação à empresa e também ao mercado de crédito. Eu só tenho que agradecer aqui novamente a oportunidade de falar com você, de apresentar um pouquinho mais de detalhe, né? Colocar uma carinha com uma voz por trás da empresa para todos os seus leitores e ouvintes aí.
Maravilha, cara. Grande abraço, muito obrigado mais uma vez. O nosso público, até a próxima. Nos ranqueiem, nos critiquem, sugiram os temas que vocês querem que a gente traga aqui semanalmente para que a gente possa ser cada vez mais pertinente aí aos problemas que vocês têm que resolver. Marcelo, obrigadão, cara.
Muito obrigado, Frederico.